Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando.
Momento presente, maravilhoso momento. E estamos aqui com a Raíssa. E aí, Raíssa, tudo bem?
Ô, Gabriel, tudo bem? E eu que achava que a atenção plena era só lembrar onde eu ia guardar minha chave.
É verdade. É. Bom, caro espartano, espartana que está nos ouvindo agora, este é mais um dos episódios da série Spartan Mind, onde estaremos desconstruindo completamente tudo sobre a atenção plena e a meditação.
Isso
este
aí.
É o segundo episódio de um total de 9 episódios dessa temporada especial do Spartan Mind, totalmente dedicada a trazer a meditação, a atenção plena para o contexto do atleta amador, do atleta profissional e de você que também acompanha o nosso material e acompanha todos os nossos episódios e tem interesse nessa questão da filosofia de vida que o SpartanCast propõe através do nosso slogan, seja melhor que ontem, afinal de contas, nós precisamos treinar a nossa mente tanto quanto o nosso corpo. Mente inabalável, corpo inquebrável e espírito indestrutível. Esse é o ideal de busca espartano. Bom, na semana passada, né, Raíssa, nós estávamos falando sobre a atenção plena, o que ela era, trazendo a definição.
Isso, e falando também, né, o que ela não era, para as pessoas entenderem um pouco melhor, né? Começar...
É, porque o não era baseado nos mitos, né, que a gente foi desconstruindo, que muitas pessoas carregam mitos, né, crenças limitadoras a respeito da meditação, não é isso?
E também de coisas que escutam por aí, de outras pessoas que praticaram e não gostaram, né, então acaba adquirindo essas crenças.
É, e são crenças que às vezes impedem a pessoa de sequer se permitir experimentar, né? E aí que elas não conseguem ter uma opinião própria. Elas têm uma opinião de segunda mão, né? Uma opinião baseada na experiência de outras pessoas.
Isso, baseado no outro, em vez de você fazer, faça por você mesmo, né? Se você quer saber alguma coisa, faça você mesmo.
É, com certeza. Eu acho que a primeira barreira, né, que a gente também tentou vencer na semana passada foi a barreira dessa ligação que nós temos da meditação com a religião e sempre pautado na ciência, né?
Isso.
Nós trouxemos ali no nosso post do episódio várias referências, vários links para você que queira se aprofundar.
Se aprofundar cientificamente, né?
É, porque muitas pessoas precisam romper essa barreira do ceticismo e ver que realmente tem um aspecto científico, psicológico, um impacto muito positivo na nossa fisiologia para a pessoa realmente... Caramba, nossa.
Isso mesmo funciona.
Eu vou experimentar. É, funciona, né? Então eu vou experimentar.
Tem vários atletas fazendo, tem artista fazendo. Isso é um incentivo.
Exato.
Também, né?
Exato. E você tá perdendo tempo aí que tá ouvindo e ainda não se permitiu.
Tomara que você esteja atento à nossa conversa aqui, já aprendendo um pouquinho sobre a atenção plena, conseguindo ouvir, distinguir tudo que a gente está falando aí para o seu dia a dia.
Com certeza. E um ponto muito importante é que nesse episódio, como em todos os episódios, nós deixaremos no post desse episódio, no site do SpartanCast, links de referências de estudos, também links para que você possa praticar, se aprofundar mais. Em todo episódio, como no episódio passado, eu deixei o link de um dos posts de podcast que eu fiz com um áudio de meditação guiada, de atenção plena, que eu gravei há muito tempo atrás. Então você pode ir lá, fazer o download do áudio.
Olha,
e se permitir
que bacana,
a prática.
Que bacana, já pode vivenciar, né? Já pode entender na prática. Isso mesmo. Bacana, Gabriel.
Perfeito, perfeito. Bom, e no nosso episódio de hoje nós estamos falando sobre o agora, né? O momento presente. Quão maravilhoso ele é. Porque a atenção plena é isso, né, Rai? Traz a pessoa pro momento presente. Quando você desperta a sua atenção plena, você expande a sua consciência, você fica vivendo o que tem que viver, que é o aqui e agora,
isso,
não é isso, Rai?
Você acaba aceitando todo o seu presente, você consegue se sentir mais grato, se sentir mais pleno, começa a ter mais confiança, expande mesmo a sua consciência.
Com certeza, né? E a atenção plena, ela é composta, né, de 5 componentes básicos. Ela se divide em 5 componentes básicos. Esses componentes básicos são a atenção, a expansão da consciência, a aceitação, o distanciamento e a escolha. E hoje eu e a Rai iremos falar sobre tudo isso que envolve o momento presente, o aqui e o agora. Como eu disse na minha frasezinha de abertura, né? Momento presente, maravilhoso momento. Essa é uma frase de um monge chamado Thich Nhat Hanh, que ele fala muito do poder do agora, do poder do presente, a arte do viver, que é isso, né? A gente é tão ansioso, vive tanto no futuro ou tanto no passado que a gente esquece do aqui e agora.
A gente sobrevive, não vive, né? Quando a gente fica atento, a gente começa a viver a vida, não sobreviver, né?
Perfeito. E, naturalmente, nós desenvolvemos mais autocontrole das nossas emoções, dos nossos comportamentos e ações. Nós ficamos muito mais equilibrados, né?
Mais equilibrados e conscientes, né? Conscientes das nossas ações e reações.
Exato. O primeiro componente, que é a atenção, é exatamente isso, né? Prestar atenção no que acontece neste momento.
Neste momento.
Né? Gerar consciência dos pensamentos, as sensações físicas, nossas emoções e sentimentos. É o primeiro passo, né, Raíssa, quando a gente começa a meditar e que talvez crie mais inquietação, talvez, né?
Eu acho que sim, porque quando a gente começa a meditar, a gente começa a perceber também que dentro da gente tem um monte de voz e nenhuma é nossa. Tem um monte de voz, um monte de pensamento, um monte de blá, 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 que nem é a gente mesmo. Então a gente começa a definir o que, que é os nossos pensamentos, quais são os nossos próprios e o que são pensamentos dos outros dentro da nossa própria mente, né? E a isso acaba confundindo as pessoas, dando um distanciamento da prática. Mas acredito que conforme a gente vai praticando, a gente vai entendendo o que é a gente e o que é os outros dentro da gente. E tem o poder de escolher.
Perfeito, perfeita definição. E esse é o primeiro componente, né, que a gente começa a despertar através da atenção plena, quando a gente começa a praticar ela, né? Porque a proposta nossa, minha e da Rai, é que, com que você não só aprenda a teoria por trás, a ciência por trás, através desses 9 episódios, como também, de verdade, pratique.
Praticar.
Se permita. Exato.
Se abra, né?
Durante o período de lançamento desses 9 episódios, nós te desafiamos, né, Rai? Eu e você desafiamos o ouvinte
desafiamos a
praticar.
Nós desafiamos você a praticar, 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 nos contar as dificuldades, praticar de novo. Se tiver nervoso, pratica. Acordou, pratica. Vai comer, pratica.
Exato. E como a Rai falou, né? Conta pra gente. Manda o seu e-mail. Manda sua mensagem. Tem lá também no post do episódio um link direto para o nosso WhatsApp. Então pode falar diretamente com a gente. Você pode também não só enviar e-mail, você pode deixar comentários dentro do nosso site, dentro da rede social espartana, nas nossas redes sociais. Mandar mensagem.
Que é muito
via
legal a troca
Facebook.
Da rede social. Muito bom, é muito bacana mesmo. Você começa a perceber que outras pessoas estão vivendo a mesma coisa que você. Sentiram as mesmas coisas ou coisas diferentes, as reações fisiológicas, né? Você começa a perceber.
E essa troca gera consciência, né, Rai? Gera mais consciência,
e você,
né,
sente também confortável. Além de você fala assim, ah, tem mais pessoas como eu. Tem gente fazendo a mesma coisa que eu. Que ótimo, não tô sozinho no mundo.
Isso aí. Então compartilhe com a gente, mande seu e-mail, mande sua mensagem, nós teremos o prazer de responder todas com muito carinho.
E com certeza.
Pode ser um insight, pode ter sido uma experiência que você teve durante a meditação, pode ter sido ou até uma dúvida que você tenha, uma sugestão, enfim. Faça o máximo que você puder para compartilhar essa luz para o mundo.
A gente falou, né, Gabriel, não precisa ficar muito ansioso, né, esperando na expectativa do que vai acontecer. Pode ter certeza, quando você começa a praticar, mais pessoas que praticam vão chegar até você, mais informação, mais conteúdo, cada vez vai chegando cada vez coisas mais melhores, né, para você ir aprendendo.
Com certeza. Bom, e o segundo componente básico da atenção plena é isso, é a expansão da consciência. Quando você começa a focar melhor no momento presente, você traz a sua atenção para o aqui e o agora, você começa a observar esses pensamentos, esses sentimentos borbulhando dentro de você, você começa a olhar mais claramente suas sensações físicas, você começa a sentir coisas que você nunca tinha sentido antes. E aí vem o segundo passo, né, que nós começamos a desenvolver através da meditação, que é essa expansão da consciência, né, quando a gente gera consciência dos julgamentos, consciência de como nós fazemos com muita frequência rotulagens, né, rotulamento sobre... A gente cria rótulos o tempo todo. Ó, essa pessoa é boa, essa pessoa é má, essa pessoa é isso, fulano é aquilo.
Esses são os nossos ditos pré-conceitos, né?
É, exato.
Que nós
pré-conceito.
Temos.
E aí a gente vê hoje, né, o Rai, a rede social, ela é uma ótima ferramenta de troca, mas ao mesmo tempo você também observa um padrão manada nas pessoas e como elas são repetitivas, né?
Sim.
As pessoas que não despertaram, que não expandiram a sua consciência ainda, elas acabam seguindo como uma manada tudo que tá rolando de trending topics na mídia. Qual é o trending topic dessa semana? É, vamos supor, cura gay.
Isso.
Então as pessoas só falam disso.
Só falam
esquecem,
disso.
Esquecem do que está acontecendo demais, né? Por trás de tudo isso, né? Não estou querendo polemizar nem lançar nenhuma teoria da conspiração. Mas enquanto estava rolando a cura gay e todo mundo só falava disso, Gilmar Mendes estava absolvendo um monte de pessoas do Lava Jato, e estavam aprovando um monte de projeto de lei, uma série de outras leis. Então, tem uma... Ai, eu não vou lembrar o nome. Nossa, mas seria sensacional poder citar agora, mas aqui é tudo ao vivo, então não vou ficar pesquisando para não travar o nosso ouvinte.
Eu acredito, Gabriel, que tudo isso é uma máscara. Antigamente, a gente aprendeu até na escola o dito pão e circo, que é para dar uma mascarada nas coisas que estão acontecendo. E tirar a concentração da população nas coisas necessárias. Porque isso é para provocar. A cura gay ou qualquer outra coisa que mexa com o ego da pessoa, tira a atenção. Tira a atenção do que realmente é necessário. Lógico que é um assunto muito grave, um assunto que tem que ser abordado, tem, como qualquer outro tipo de preconceito, que é o que a gente está falando, a expansão da consciência. Mas acredito que tira o foco, as pessoas ficam muito bitoladas em uma coisa só. Que nem, também está acontecendo esse lance do fim do mundo. Que fim do mundo, gente? Que fim do mundo é esse? Nada a ver. Então as pessoas ficam com medo, ficam assustadas. Então deixa a população em pânico, a população umas contra as outras, né? Tanto a
Exato.
A gente fica um contra o outro. Desunido.
É, e aí que eu tô falando, é o efeito manada, né? Porque as pessoas não veem, elas só vão. A manada estoura, elas vão junto.
Isso.
E quem tá no poder tem ciência dessas ferramentas de manipulação em massa.
Por isso,
né,
que estão no poder há tanto tempo, né?
É, exatamente. Eu lembrei aqui, tem um linguista, filósofo, que se chama Noam Chomsky. Ele tem uma teoria, né, um estudo que ele fala das 10 estratégias de manipulação em massa que são utilizadas diariamente contra nós. São ferramentas que os políticos, as grandes empresas, todo o grande acúmulo de fluxo de poder usa para poder realmente tirar nossa atenção, para que daí eles nos distraiam. Por exemplo, a primeira manobra é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público, dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas. Eles criam alguma coisa que sabe que o povo vai polemizar, lança isso na mídia, deixa a mídia e o povo mesmo retroalimentar isso, enquanto por trás dos bastidores eles estão decidindo outras coisas.
Estão resolvendo a nossa vida por trás da gente, né?
É, exatamente. Outra estratégia deles é criar problemas e depois oferecer soluções. Tipo assim, você cria um problema social e daí o poder público vem oferecendo uma solução para que a pessoa, tipo, veja, não, olha, o poder público está nos ajudando, vamos continuar.
Nossa, eles são legais, né?
É, vamos continuar dando poder para eles, vamos deixar eles dominar a nossa vida, etc, etc, etc. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas eu vou deixar um link aqui no nosso post desse episódio com um artigo sobre essas 10 estratégias
ótimo.
De manipulação em massa.
Vamos expandir a consciência das pessoas dessa maneira também, né?
Também através de informação, que é a outra forma de expandir a consciência, né, Rai?
Sim.
É através de informação, você concorda?
Eu concordo que nós devemos sempre ser aprendizes. A gente tem sempre estar buscando
Exato.
Informação, sempre estar buscando aprender, ensinar, porque a gente, quando a gente ensina, a gente reaprende. Então, passar o conteúdo é sempre importante. Muito bacana, eu até
Com
vou
certeza.
Ler.
Ah, legal. Então, assim, essa expansão da consciência, né, ela é um outro ponto que nós, quando começamos a meditar, nós criamos, né? A gente se liberta dos julgamentos e dos rótulos, a gente começa a se distanciar e ver claramente tudo o que acontece à nossa volta, e a partir daí a gente começa a escolher para onde a gente vai direcionar a nossa atenção.
Isso.
Mas ao mesmo tempo nós aumentamos assim a nossa consciência de tudo o que está acontecendo. Tem um aluno meu que mandou um relato recente lá na rede social que a gente tem, os cursos, né, do Agogê, todos têm ali uma rede social, a pessoa cria um perfil e a gente consegue trocar informação, postar, tirar dúvidas.
É muito legal mesmo, dá para conversar com as pessoas, ver os cursos,
Isso.
o andamento de todo mundo, é bem válido.
Isso, é bem interativo, né? E um dos nossos alunos, ele postou uma coisa assim, que ele falou, olha, eu corro há 10 anos no mesmo lugar, 10 anos eu fazia minha corrida nesse lugar.
Nossa.
Quando eu comecei a meditar, eu comecei a prestar atenção em coisas e eu percebi que eu não conhecia esse lugar que eu corria. 10 anos correndo no mesmo lugar e eu não conhecia o lugar. É tipo como ele descrevendo, foi tão bonito que ele falava assim, que parece que ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto.
Olha,
passando no mesmo lugar, com a expansão da consciência, ele começou a perceber nuances, sensações,
cores, enfim, formatos diferentes, né?
Exato, que ele não tinha nunca parado e prestado atenção para ver. É aquela ideia que às vezes a gente vai viajar, vai fazer algum programa para se distrair, mas aí a pessoa não tá presente para aquilo que tá acontecendo, tá mais preocupada em postar foto ou conversar com alguém que tá do outro lado.
E depois que postou a foto, quer saber quem curtiu, né?
É, exatamente, exatamente.
E é
Bom,
verdade.
Esse é o segundo componente, a gente até entrou um pouco mais de profundidade nele, mas porque ele talvez seja o primeiro passo que cria uma fascinação imensa nas pessoas quando elas começam a meditar, né?
Além do externo, eu acredito que a consciência corporal começa a mudar também. Quando você começa a meditar, você começa a perceber suas pisadas, como que você anda, como que você
Exato.
Se movimenta. É muito bacana.
Com certeza, cara. É incrível. E aí a gente vem pro terceiro componente, né, que nós começamos a desenvolver através da atenção plena, que é a aceitação. A aceitação da experiência do agora como ela é. Não tentar mudar as experiências, não se esforçar ou lutar para mudar nada que você não consiga mudar.
Porque, na verdade, o que a gente está vivendo é pra gente viver, né? É pra gente subir um nível. Se a gente não passar por isso agora, ficar tentar fugir disso, mais pra frente a gente vai ter que passar de novo, né? É uma lei.
Exato. Mas aí tem uma coisa muito interessante que as pessoas acham que quando a gente fica zen, né? A gente fica resignado, né? A gente para de se sentir injustiçado com as coisas que acontecem.
A gente fica meio apático,
com a injustiça,
né,
do mundo. É, mas não é, né, Rai? Não é assim, né?
É totalmente diferente disso. A gente fica consciente de tudo, só que a gente reage de uma maneira diferente.
Da manada, né?
É, a gente anda na outra direção. A gente pensa, como eu vou resolver isso?
Foca na solução
e
não no
problema. Foca na solução, não no problema, é isso. Você começa a perceber o que eu tenho que fazer perante a essa situação. Que é a minha...
Qual é a minha parte nisso?
É, o meu papel aí. Qual é o meu papel? Não, tipo, ficar julgando, apontando o dedo. Ah, aquele cara não faz, aquele não faz, falou que ia fazer. Tá, falou que ia fazer, não fez. E agora? Que eu tenho?
É uma visão vitimista, né? As pessoas só apontam quem não fez ou quem fez errado. Quer julgar político aqui, político acolá, fulano que acha isso, fulano que acha aquilo, eu acho isso e você é menor que eu, mas ninguém busca uma solução.
Ninguém busca uma solução.
É uma agonia.
E ainda aponta o dedo pro outro sem olhar pra si mesmo. Será que você não tá agindo da mesma forma em alguma outra situação?
Exato. É uma masturbação mental, né? Que as pessoas ficam ali, desculpa o termo, mas as pessoas ficam ali discutindo, querendo se mostrar catedráticas, querendo tecer suas opiniões, mas ninguém olha qual é a minha parte nisso. O que eu posso fazer, agir para mudar. Não só jogar uma opinião pro universo, pras redes sociais, mas o que eu posso fazer?
Até quando você
mesmo
treina,
que seja,
né,
pouco.
Você fala, ah, meu professor tá fazendo isso, eu não tô gostando. Não tá dando certo essa técnica. Então fala pra ele, não vai falar pro seu amigo que seu treinador tá meio estranho. Chega pra ele e fala, vamos mudar, tô me sentindo diferente, tô precisando mudar, dar uma evoluída, vamos pesquisar alguma coisa nova, né, opinar.
Perfeito.
As pessoas têm medo de dar a sua opinião e porque tem medo do que vai ouvir.
E a aceitação é esse componente, né, que primeiro você se liberta do julgamento e dos rótulos, você começa a olhar mais para dentro de si mesmo, começa a ver as suas limitações, né, começa a vencer o maior inimigo que habita dentro de nós mesmos, né, que somos nós, essa formação, esse ego, né, que foi adestrado desde a nossa infância. E daí, a partir dessa aceitação, a gente começa a olhar tudo muito com mais clareza. E aí você começa a decidir o que você pode fazer para mudar as coisas que você consegue mudar e aceitar e aprender a conviver e ter flexibilidade com as coisas que você não pode mudar.
É, porque nem tudo a gente pode mudar, né? A gente
Exato.
Tem que viver a vida e aí as coisas vão acontecendo e as mudanças vão acontecendo conforme a gente vai mudando, conforme a gente vai aceitando, vão vindo as respostas, né?
É, e no aspecto prático do esporte também, né? Ou do mundo dos negócios, você começa a observar os seus pontos fortes e fracos. E aí você treina para melhorar os seus pontos fortes e trabalha nos pontos fracos para melhorá-los também.
Sim.
Mas também criando estratégias e uma flexibilidade para também transformar esses pontos fracos em algum tipo de vantagem.
Verdade.
Porque todo mundo tem um ponto forte, todo mundo tem um ponto fraco. Então quando você desperta essa aceitação, você começa a olhar muito claramente o que você tem de bom e o que você tem de não tão bom, né? Não vou nem falar ruim. Não existe esse conceito de bom ou mal, é bom ou ruim, certo ou errado. Isso é uma coisa da nossa cabeça, isso é o julgamento se manifestando, né?
É o pré-julgamento, né?
É, exatamente. Então você começa a perceber aquilo que não tá tão bom, olha, eu vou fazer o que aqui pra melhorar?
E você começa a entender. Tanto no mundo do esporte ou tanto no mundo corporativo, qualquer coisa. As pessoas que estão vindo até você, se elas não são muito de boa índole, elas querem alguma coisa a mais, elas vão perceber o seu ponto fraco. E elas vão tentar te atingir nesse ponto fraco. Se você não está atento a ele, você vai sucumbir ao que a pessoa quer. Você vai entrar na onda dela. Então, se você já conhece o seu ponto fraco, ela tá tentando, hein? Mas você não vai conseguir. Eu vou ser melhor. Eu vou passar de nível. E aí você aprende a controlar o seu ponto fraco. E se aprimorando, né?
Com certeza. Entrando agora no quarto componente básico da atenção plena, que é o distanciamento, né? Nós começamos a perceber através desse passo da meditação que nós não somos as nossas emoções e pensamentos. Porque meditando todo dia, né? Praticando a atenção plena todo dia, você começa a observar que eles mudam, eles são dinâmicos.
Toda hora eles
cada
estão
dia,
mudando.
O tempo todo, né? Então, você, quando percebe que eles estão mudando o tempo todo, você gera uma consciência de que, olha, se eles estão mudando o tempo todo, então esses pensamentos, essas emoções não definem quem eu sou. O que que eu sou?
Aí vem essa grande questão.
Vem. É. Eu tô tentando achar a minha resposta ainda.
É uma busca eterna, né? A gente vai buscando o que eu sou sempre. Sempre, sempre.
Exato.
Todos os dias. Toda a prática a gente tá nessa busca, né? Então a gente começa a distanciar.
Com certeza. E com esse distanciamento, né? A gente começa a também ver assim, né, o Rai? Que é tipo assim: eu experimento a tristeza. Não, a gente não fala, não pensa mais assim. É engraçado, eu não sei, não consigo descrever, mas quando a gente está triste, no modo habitual de pensar, né, antes de expandir a nossa consciência, antes de despertar para o momento presente, para o aqui e o agora, quando você está triste, geralmente nós pensamos ou nos sentimos da seguinte maneira: eu estou triste, eu me sinto triste.
Sim.
E
eu
aí
sou triste.
Eu sou triste. Aí você sente isso nas suas células, no seu corpo, no seu comportamento, no ambiente à sua volta, em tudo.
Aí você começa a sentir mais triste, mais triste, mais triste. Aí alguém te liga, te manda uma notícia triste. Aí você fica mais triste. Isso. Aí você liga a TV, tem uma tragédia, você fica mais triste.
E vai acumulando, né? Porque mensagem negativa na TV e na internet é o que mais tem, né?
É o que mais tem. Quer
se você não souber escolher. Aí, quando a gente começa a distanciar dessas emoções e desses pensamentos, a gente começa a adotar uma postura diferente, né? É tipo assim: eu experimento a tristeza neste momento.
Isso.
Se eu experimento, vou deixar ela ir embora. Você observa e deixa ela embora.
Você pode falar: eu experimento a tristeza nesse momento e aprendo com ela, né?
Exato.
O que eu estou aprendendo nesse momento, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou me sentindo assim?
Quando a gente começa a fazer essas perguntas, é meio que a gente já meio que começa a ver que elas não têm mais sentido, né?
Não tem
mais
sentido. Não tem mais sentido. Um dia eu fui pegar o metrô.
Ou às vezes a gente até acha a fonte dela e a gente fala: nossa, mas nada a ver eu estar triste por isso.
Um dia eu tava lá no metrô e fui tentar entrar no metrô e aquele transtorno, aquele mundo de gente, eu comecei a ficar nervosa. Eu falei: nossa, estou tensa. Estou vivendo um momento de tensão agora. Respira. Deixa as pessoas entrarem. Depois eu vou. Né? Então, se eu me sucumbir ao medo, ao estresse ali, eu vou entrar nessa mesma onda das pessoas. Eu vou me empurrar, eu vou cair, vou ficar bravo com o outro. Vai aumentando essa proporção, vai ficando cada vez maior, porque eu vou entrando na mesma onda, né? Então, se eu tô tranquilo, se eu me distancio dessa tensão, percebo ela, relaxo, acredito que as outras pessoas começam a perceber também e começam a sentir.
é muito diferente, né? Tu começa a atrair uma energia diferente das pessoas. Não tem como não falar nesse aspecto, né? Por mais, às vezes, eu evito usar esses termos porque parece um tanto quanto esotérico, o que não é verdade.
O que não é verdade.
Quando você começa a sentir isso, sabe?
É totalmente quântico.
É quântico. Acho que essa é a resposta no momento, né? Que a gente consegue atingir através da própria física, da ciência, né?
Sim.
Mas é muito curioso. E parece que as coisas começam a conspirar a seu favor. Eu não sei se eu já citei algum exemplo de um episódio anterior ou em alguma conversa, em podcast aqui no Spartancast, mas eu me lembro de uma situação muito clara que eu tava começando a meditar e eu realmente tava chegando nesse ponto de distanciamento das coisas, sabe?
Uhum.
Eu tinha passado ali pelo primeiro componente, a atenção, daí eu cheguei no segundo, a expansão da consciência, daí
aceitando.
Eu comecei a ver a aceitação, né? Aceitar as coisas, aí comecei a chegar nesse ponto do distanciamento. Quando eu cheguei nesse ponto do distanciamento, teve uma situação corriqueira do meu dia, que eu tava saindo de casa e tinha feito a minha meditação como meu ritual matinal, né, todo dia, né, que eu comecei a fazer até por uma... Eu comecei a meditar por um livro que é Os Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, um best-seller muito famoso.
Muito bom esse livro, muito bom.
E aí eu comecei a ver que as pessoas de sucesso, as pessoas famosas, elas meditavam. Eu falei, pô, eu quero ser de sucesso, não quero ser famoso, mas eu queria ter sucesso no meu trabalho, na minha vida. Quem não quer ter, né?
Todos, né?
E aí, exatamente, aí eu falei assim, pô, vou começar a meditar. Foi daí que eu comecei a meditar e comecei a sentir essas coisas e comecei a buscar a ciência por trás da coisa, porque eu só me permiti meditar com os argumentos científicos que esse livro trouxe pra mim sobre a meditação. Então eu coloquei como meu ritual diário todo dia de manhã meditar. E aí nesse dia eu saí de casa super tranquilo, super em paz. E aí um cara vindo, dirigindo igual um louco, né? Ele passou pelo meu lado na direita, eu tava na mão da esquerda, e aí o cara passou pela minha direita, e ele, no mesmo movimento que ele deu a seta, ele já jogou o carro pra entrar na minha frente. E aí, só que, pô, tipo assim, ele deu a seta e jogou o carro, ele não deu a seta e esperou pra entrar com o carro, ele deu a seta e
já
jogou
foi.
O carro. Já foi. E aí, nisso, eu, tipo assim, eu vi que eu ia pegar no meio da porta dele, a ponta direita do meu carro, do para-choque, ia pegar no meio da porta dele. Então, eu pisei no freio ali, tava atento, né, plenamente atento no momento presente.
Isso.
Aí, o carro reduziu, mas a ponta do meu para-choque chegou a dar uma resvalada na traseira do carro dele. E aí, nisso, ele parou com o carro meio que vertical ali na diagonal, na frente do meu carro. Desceu puto da vida, xingando, não sei o quê. Aí eu, muito calmo ali, tranquilo. Aí eu falei assim, não, tá tudo bem. Eu olhei assim, meu para-choque, foi só um arranhadinho. O dele tava mais arranhado, tava a marca da tinta do meu carro lá e tal.
Sim.
E aí eu falei, não... Fica cada um com o seu prejuízo, não tem problema não. O certo era você pagar, mas fica tranquilo, pode ir, eu tô vendo que você tá com pressa. Aí ele, eu pagar? Eu dei a seta, entrei, você bateu no meu carro? Aí eu falei, aí eu fiquei meio assim, não, tudo bem, senhor. Então vou te dar aqui o meu telefone. Nisso parou um cara do lado ali, que tava vindo atrás dele, vendo as maluquices que ele tava fazendo.
Uhum.
O cara parou. Aí o cara falou assim, tu não vai pagar nada não, esse cara é maluco, ele não vai pagar nada não, seu filho disso, filho daquilo, vai se ferrar pra lá, vai, xingou tudo que era assim. Aí o cara, tipo, na hora que tava com uma postura super,
arrogante, né?
Autoritária. Arrogante, né? Ignorante, com uma energia de ataque, né? O cara ali na hora baixou, sabe, a cabeça... E entrou no carro e foi embora. Ficou muito sem graça.
Porque alguém foi lá e colocou ele no lugar dele mesmo, né?
Exatamente. Olha só que curioso, né? Como você começa a a paz, né? O amor, né? Quando você começa a atrair essa calma, como as coisas começam a se manifestar a seu favor, né? De forma muito natural.
Fica muito sincronizado mesmo.
Exatamente.
Porque se você tivesse estressado, capaz de você ter batido mais no carro dele ainda, não teria ninguém pra te ajudar. Seria uma outra realidade, né?
Então, não, e se eu discutisse, seria pior.
Porque se ele falasse quem vai pagar é você e você já retrucasse, pronto.
Se eu viesse com uma energia combativa, ia ser pior, entendeu? E como eu fiquei ali numa atitude passiva, calma, né? Do guerreiro pacífico, né?
Uhum.
Do guerreiro que derrota pela paz, o cara, tipo assim, vê alguém e interpelou a meu favor.
Isso!
Que era um agente externo que testemunhou a injustiça naquele momento.
É muito, entendeu? É muito legal isso mesmo. Uma boa experiência para passar para todo mundo entender esse seu insight, né?
E foi através desse componente do distanciamento. Um outro ponto também, Rai, é que quando você chega nessa etapa, você começa a ver que nem tudo que a gente pensa é verdade. Que as nossas emoções e pensamentos, eles vêm e vão. Muita coisa são histórias que nós contamos na nossa cabeça.
Sim, são criações nossas, né?
São criações nossas. Você não responde um e-mail pro seu chefe, e aí você passa o final de semana já preocupado que segunda-feira teu chefe vai estar puto com você.
Verdade.
Entendeu?
E você nem sabe se ele viu ou não, né?
É, exatamente. E aí você muitas das vezes preocupado conversa com outras pessoas, né? Ai, poxa, meu chefe deve estar puto comigo. Ó, deve, não é nem tá, mas deve.
É, deve estar.
Meu chefe deve estar puto comigo. Aí você vai conversando com as pessoas e você vai vivendo essa experiência do teu chefe estar puto com você. E sentindo essa experiência, sentindo essa dor dele estar puto com você, antes mesmo de você chegar na segunda e dar um bom dia e ver a reação dele com relação a você, e saber se ele tá realmente puto ou não com você.
Aí você até fica com dificuldade de acordar na segunda-feira, já fica desmotivado para ir trabalhar e nem sabe por que você tá triste para ir trabalhar. Ai, hoje eu acho que eu nem queria trabalhar, não sei por quê. Tô me sentindo tão cansado. E nem
Exato. Lembra
que é a sua própria mente já criou uma história, já criou uma barreira, já criou um monte de coisa antes de você chegar, né? Aí você chega lá, seu chefe tá preocupado com uma outra coisa e você acha que é com você.
também. Que aí é outro problema, as pessoas não dialogam, né? Então fica com aquela sensação, tipo assim, fulano está puto comigo, mas ninguém entra e fala algo, né? Fica aquela sensação.
Hoje todo mundo vive no monólogo, né? Não existe um diálogo. É. A gente tá conversando aqui, aí normalmente a pessoa já tá pensando na resposta. A gente até falou sobre isso. Então,
falamos no episódio.
Então acontece muito, principalmente no nosso trabalho. A gente fica sempre pensando. Às vezes alguém também manda uma mensagem, ou você manda uma mensagem pra alguém, essa pessoa visualiza e não te responde na hora. Aí você fica bravo. Mas você nem sabe que às vezes a pessoa tá no trânsito, ou às vezes a pessoa tá entrando no banho, ou alguém ligou pra ela nesse momento. Você não sabe, você não tá lá. Então, deixa acontecer. Deixa acontecer.
Deixa acontecer naturalmente.
Isso, tem até a música pra incentivar, gente.
Tem um pagode, se eu não me engano. Bota a vinheta aí, o editor.
É, coloca a música aí pra gente. Samba.
Eu não quero ver você chorar.
Bom, aí a gente entra no quinto componente básico, né? Que a gente desperta através da meditação. O último passo, né, Rai? Que
Isso.
É quando a gente começa a escolher as coisas. Aí a gente atinge o autocontrole, né?
Porque quando a gente se distancia, a gente já percebe. Esse pensamento não é meu. Eu crio os pensamentos. Então eu tenho o poder de escolher, né?
Exato.
Tanto a minha reação, como lá no trânsito, você teve o poder de escolher entre você reagir bruscamente com o cara ou você pacificamente dar seu aval tranquilo pra ele.
É,
então
exato.
Você teve seu poder de escolha ali e foi automático. Foi uma escolha que você teve.
Na verdade não, né? Porque a gente vai falar no próximo episódio sobre piloto automático, né? Mas
não
foi, é um automático consciente,
é um
na
automático
verdade,
consciente,
né?
Isso. Você Você vai se tornando consciente das suas ações.
É uma escolha, de fato, né? A gente começa a não deixar mais os estados mentais e emocionais nos controlar, né? A gente começa a criar um espaço entre um impulso, né, de reagir e a ação. A gente cria esse espaço entre o estímulo e a resposta.
Isso.
Porque como é que a maioria das pessoas age? A maioria das pessoas agem respondendo na mesma moeda, não é isso?
Sim, bateu, levou, né?
Foi bateu, essa. Levou. O cara me deu um tapa, eu dou um tapa de volta. O cara gritou comigo, aumenta a voz também.
É,
e é assim que a maioria das pessoas
age. Porque a gente cresce ouvindo olho por olho, dente por dente, né?
É, a famosa Alex Talhos.
Então, eu acho que conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai ficando mais perceptivo a isso, as nossas reações.
Isso gera uma paz, né?
Gera uma paz, você fica... sente sereno consigo mesmo, né? Você fala, estou bem comigo mesmo. É ótimo deitar a cabeça no travesseiro e estar bem consigo mesmo.
E com isso a gente também começa a criar mais consciência dos nossos comportamentos automáticos, aqueles impulsos, tipo, pra comer um doce, embora a gente não possa porque tá na dieta, ou alguém que não consegue se livrar de um vício alimentar, apesar do médico ter falado que o cara tá com pressão alta, com problema cardíaco, diabetes ou sei lá o quê, e o cara, mesmo assim, ele não consegue
se libertar
daqueles hábitos alimentares. Eu nem falo hábitos, né? São praticamente vícios, né?
São porque vícios.
Tem substâncias extremamente viciantes, como açúcar, o sal. São substâncias viciantes, sim.
São.
Porque elas nos geram... As pessoas que são obesas, elas recorrem aos alimentos como uma válvula emocional, para compensar alguma emoção que não está sendo atendida adequadamente.
Isso, alguma produção hormonal que não está acontecendo, alguma coisa assim. Aí a pessoa...
É, claro, que tem pessoas que têm a tendência, né? Tem aquela questão da tireoide. Mas assim, quando a pessoa está num ponto que ela está doente e o médico fala que ele não pode manter aquele estilo de vida e a pessoa não consegue ainda se libertar daquilo... Então aí que entra, né? A maior dificuldade das pessoas abandonarem esses hábitos.
É, o autocontrole, né? E entender que não é pro seu mal, né? Às vezes as pessoas, assim, ai, agora não posso comer. Ai, meu Deus, que saco. Ai, minha vida agora vai ser infeliz. Ah, vou viver sem isso. Não sei, não consigo viver sem isso. Olha quanta coisa você tá colocando, né? Dentro de você.
É.
Então se você mudar a sua percepção, escolher pensar de outra forma, que bom que eu tive a oportunidade de mudar meus hábitos, descobrir novos sabores... Descobrir é que o doce natural existe, né? Então, que bom que eu tô podendo me descobrir de novo. Então, quando você começa a pensar assim, começa a ficar mais fácil. Você entra na solução do problema.
E é um ponto muito interessante, né? Que é a atenção plena na alimentação. Existe até um trabalho feito pelo John Kabat-Zinn nessa parte também, né? Que é, como a gente mencionou no episódio anterior... que é o poderoso chefão da atenção plena, e ele fala da atenção plena na alimentação. Quando você começa a prestar atenção a essas sutilezas, né, a esse doce natural, essas sutilezas dos sabores, né, a gente começa a perceber que a gente não precisa de quantidade para se sentir saciado, a gente não precisa de muito para sentir o sabor. A gente tem que estar só atento ao que a gente está comendo, ao que a gente está comendo, ao que a gente está levando à nossa boca. E a gente tem que estar sentindo aquilo de verdade no momento presente. E a partir daí a gente realmente consegue desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis também.
É,
né?
A gente começa a perceber o quão sagrado é se alimentar, né? Quão bom é.
E a maioria das pessoas se alimentam na frente da TV,
mexendo
no celular... Lendo livro, né, Rá? E isso tira a consciência do que a gente tá comendo também.
E aí você
também,
vai
né?
Na hora do almoço, pleno meio-dia, vamos assistir uma televisão enquanto eu almoço. Aí tem o quê? Jornal e tragédia. Aí você
Exato.
Imagina como que é que tá a sua mente trabalhando, porque a gente já falou sobre isso, a tragédia que você tá vendo na TV, a sua mente não entende que ela tá lá na televisão. A sua mente acha que você tá vivendo aquilo que tá acontecendo realmente com você, não com outras pessoas. Então ela começa a produzir aquelas sensações. Então você tá comendo, não tá prestando atenção no que tá comendo.
Principalmente as pessoas mais empáticas, né?
Sim, por isso que eu até evito um pouco, viu? Então você não presta atenção no que você tá comendo, você mastiga mal, você engole todo o alimento praticamente sem estar mastigado. cai aquele bolo alimentar duro no seu estômago, começa a ficar pesado. Então tem um monte de coisas ruins que vão acontecendo. E se você está atento, você está ali mastigando aquilo, saboreando, entendendo aquela mistura de sabores, prestando atenção no que você está engolindo, como a gente falou, você consegue, o seu corpo fica muito mais nutrido e você fica mais satisfeito.
Com certeza, é muito diferente, né? Inclusive, deixar até aí pro espartano e pra espartana, um áudio guiado, é tipo uma mini aula e um áudio guiado, né, na segunda parte de atenção plena na alimentação.
Ah, legal.
Na primeira parte do áudio eu vou explicando, né, como praticar isso, como aplicar os benefícios para nossa saúde, quais são os malefícios quando a gente não está atento, quando a gente não está comendo, o impacto disso para o ganho de peso. Foi até baseado numa palestra que eu dei para o INSAI, foi um congresso online sobre saúde, alimentação, e aí eu fiz uma palestra sobre atenção plena na alimentação. Inclusive, deixar também o post dessa palestra, que depois eu gravei o vídeo, né, e coloquei no YouTube do Spartancast, lá no nosso canal, para você dar uma conferida. Mas esse áudio também tá bem legal e ele tem tipo uma meditação guiada na alimentação. É um exercício, na verdade, para você praticar isso em alguns momentos, para depois você começar ali, praticou umas 2-3 vezes, depois naturalmente você começa a fazer isso de forma automática, sem necessitar de guia, começa a virar parte do seu dia a dia. Então fica esses dois presentes aí.
Não tem como o ouvinte não meditar, né? A gente vai deixar tudo quanto é conteúdo aí, não tem como não praticar, falar assim, ai, mas não tem como eu praticar, não tem conteúdo, não tem informação. Mentira, quer informação? Tó. Quer meditação? Tó. Pega aí.
Boa, Rai. Exato. Não é que nem livro de autoajuda, né? Que o pessoal só vem pro lado emocional, apelativo, mas nunca dá solução. Tu termina.
A gente vai ficando até mais deprimido, fala, nossa, como eu sou. Meu Deus do céu, eu sou tudo isso que tá escrito aqui agora. E agora? O que eu faço?
Aí, no final do livro, aí dá uma esperança, né? Dá uma inspiração, mostra uma luz no fim do túnel, mas não fala como. Como
eu
faço?
Fala pra comprar a próxima edição, né?
Ou então vende outro livro, né?
Verdade. Então, gente, é assim. Quando você pergunta quem poderá nos defender, é nós. Estamos chegando.
Tamo
pra ajudar
junto.
Vocês.
Tamo junto. Como eu falo muito no Spartancast, né? Lembre-se, você não está mais sozinho.
É isso mesmo.
Então, agora que a gente passou pelos esses 5 componentes básicos, lembra aí pra gente, Rai.
A gente falou um pouco sobre a atenção nas nossas ações, um pouco da nossa expansão da consciência. Como quando a gente começa a meditar, nossa consciência vai expandindo, tanto interna quanto externamente. A gente aprende a aceitar os nossos pensamentos, a aceitar que não são eles que nos controlam. Nós começamos a nos distanciar deles e começamos a escolher melhor tanto os nossos pensamentos e atitudes. E começamos a escolher também o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente quer ler, com quem a gente quer andar. Começa uma escolha contínua, né? A vida vai se tornando uma eterna escolha. E é muito bom, porque tudo a gente tem que escolher, né, Gabriel? Tudo!
Exato.
A gente tem dois lados. Então, quando a gente está consciente, a gente toma uma melhor atitude e a gente se sente mais leve, porque a gente escolheu com consciência, não no automático. E sim com consciência.
A maioria das pessoas vivem no piloto automático, que é o tema que a gente vai trazer no próximo episódio.
Que é sensacional.
É, exatamente. Eu adoro falar sobre o piloto automático, porque as pessoas geralmente acreditam, tá? Isso aí, vamos dizer, 90% da população acredita que elas estão no controle da vida delas.
Mas não estão.
Mas não estão.
Depois que eu descobri isso, eu falei, meu Deus, como eu era automática. Algumas coisas eu faço ainda no automático, aí eu me pego fazendo, opa!
É claro que o sistema automático, né, o sistema autônomo nervoso central, que é que controla através do do hipotálamo, né? Controla através de algumas regiões específicas, o sistema límbico do nosso cérebro, né? Que controla essas nossas ações automáticas, ele tem um papel fundamental para nos proteger, né? Porque ele cria, de fato, uma sequência de ações que evita que nós fiquemos processando tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, né?
É, porque senão
do contrário, o nosso cérebro sobrecarregaria, né? Não suportaria tanta informação sendo processada simultaneamente. Mas quando a gente observa que tem coisas na nossa vida que estão nos levando para um rumo ruim e a gente não consegue mudar, ou simplesmente a gente vive no piloto automático total, relega a nossa vida a ele, aí a gente tem que parar para pensar e refletir. Olha, eu preciso não deixar tudo na mão do meu sistema límbico. Eu tenho que tirar ele do banco do motorista, tirar o sistema límbico do banco do motorista e colocar eu, a minha consciência.
Isso, e assumir o meu próprio controle.
Exatamente. Aí eu imagino que nesse ponto do nosso episódio deve ter algum espartano ou espartana diferenciado, com certeza, porque quem busca esse tipo de informação já é uma pessoa diferenciada. Como eu falo, vocês são fodas, né? Vocês são pessoas diferenciadas.
Verdade.
Então, naturalmente, deve ter aquela pessoa mais disciplinada e que tem a maior autocontrole. E aí ela viu você fazendo uma recapitulação desses 5 componentes básicos e talvez essa pessoa, esse espartano, tenha se identificado com um ponto ou outro, né? E daí ele começou, bom, esse negócio de atenção plena, então talvez eu já pratico isso. Isso aí parece fácil, né? Isso aí parece fácil, acho que eu já pratico isso, né? Só que não é bem assim, né? Se você não tem uma prática disciplinada,
regular,
e consistente, regular da meditação, tanto quanto você estuda, tanto quanto você come, ou tanto quanto você treina e fortalece o seu corpo, você não está de verdade habitando e vivendo na atenção plena. Você concorda, Rai?
Eu concordo, porque é tudo etapas, na verdade, né? Porque a gente tem que ir aprendendo por etapas. Tanto no estudo quanto no treino, você não vai correr uma maratona sem treinar antes, como você já disse. Ou a gente primeiro aprende a ler, a escrever, para poder depois fazer uma dissertação. Então, se a gente percebe esses pontos, é ótimo. Sinal de que você está no caminho. Está no caminho. Então, fazer essa prática regular, vai expandindo, vai aumentando. E você vai subindo degrau por degrau para expandir a consciência. São etapas que precisam ser feitas.
Porque talvez quem está ouvindo aí que é não, mas então eu não preciso disso porque eu já tenho autocontrole, já sou uma pessoa equilibrada e tal, sou pleno, me sinto bem. Qual é o objetivo então? Qual é o impacto, o benefício que a meditação vai trazer para mim? Não vai trazer nenhum, deve ter alguém pensando assim. Mas não. A meditação, ela é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E melhorar, ser melhor que ontem, é sempre possível. Você sempre pode melhorar e evoluir algo.
Se então, você acha que não é importante para você, é para você mesmo que a gente está fazendo isso.
Exatamente. Porque mesmo que você seja uma pessoa que tenha esse autocontrole, essa plenitude, se você não pratica a meditação, não tem uma prática regular de meditação, você pode estar abrindo mão de evoluir ainda mais.
É verdade.
Se tornar uma pessoa ainda mais foda.
É, porque sempre tem como expandir mais, sempre tem como crescer mais.
Exatamente.
Sempre, a todo momento. Os monges meditam há anos por quê, né? Grandes empresários, grandes atletas meditam há muito tempo, por quê?
Exatamente.
Eles acharem, cheguei no ponto, agora eu não preciso mais, eles vão regredir novamente. Então é sempre uma prática, sempre fazendo, eles nunca param. Nunca param, porque a gente acaba descobrindo coisas novas dentro da gente. A gente tem mais de 700 crenças que nos limitam dentro da gente.
Tudo. Caramba, muita coisa.
É muita crença.
É, e elas que fazem com que nós operemos dentro desse piloto automático, do julgamento, adotando padrões de comportamento, é incrível. Impedindo a gente de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, de realizar e conquistar coisas que nós gostaríamos.
Ir para alguns lugares, né? Conversar com as pessoas.
Exato. Então, há sempre espaço para melhoria, espartano.
Sempre.
Seja melhor que ontem. Esse é o nosso slogan.
E é o objetivo aqui, né? Todo podcast a gente vai estar sempre melhor, sempre se aprimorando, para que vocês recebam esse conteúdo cada vez melhor, de uma maneira muito mais fácil de absorver, de vocês entenderem, cada vez com mais informação. E por etapas.
Com certeza.
Por isso que a gente construiu isso. Por etapas, para vocês entendendo por etapas, né, Gabriel?
Com certeza, com certeza. E aí, para você que está nos ouvindo, eu só vou citar alguns exemplos aqui de como você pode estar ainda habitando na desatenção plena, vamos dizer assim, né? Como você ainda está desatento, né? Tem alguns exemplos como fazer diversas atividades que a gente acaba fazendo sem estar atento a elas. Igual o meu aluno lá, o corredor experiente, o ultramaratonista, fazendo o mesmo percurso há anos, nunca tinha experimentado a maravilhosa exuberância da natureza que o cercava, porque estava focado demais na corrida e não tinha expandido a sua consciência.
Isso.
Né? E ele observou que, inclusive, o tempo dele melhorou, porque como ele conseguia expandir a consciência, ele sentiu que eles eram como se fosse um boost de motivação, de inspiração, de energia a mais para ele aumentar o pace, a velocidade, sem sentir tanto no corpo. Entendeu?
Uhum.
Outra coisa, né, que exemplo de que você pode estar desatento ainda, né? Aquela coisa de quebrar ou derramar coisas por causa da falta de atenção no que está fazendo, ou
Sim.
pensando em outra coisa. É, falha na percepção de algumas sensações súbitas de tensão física ou desconforto, porque é muito comum nós ficarmos tensos. Só que quando a gente não pratica a atenção plena, a gente não consegue observar essas sutilezas, né? Às vezes a gente fica o dia todo com o pescoço duro, tenso ali, com o trapézio sempre tensionado por causa de algum estresse, mas a gente nem gera consciência daquilo.
A gente, né, nem
só
sabe
sente
por
a dor
que
no final.
A gente tá gerando esse estresse, né? Da onde ele veio e ficou o dia inteiro com a gente.
E só sente a dor. E só sente a dor no final do dia, né? Depois só convive com a dor e aprende a conviver com essa dor.
É, fala assim, ah, essa dor é normal pra mim, eu sou acostumado com isso. Eu que trabalho com massoterapia, escuto isso sempre. Ah, é normal. Essa dor aí, é normal, sou tensa mesmo. Ah, meu ombro é assim mesmo. É tenso mesmo. Ah, é muito tenso. Gente, não gera nem a consciência.
Às vezes essas pessoas, né, pra evitar a dor, elas fazem outras coisas, né? Não necessariamente uma massoterapia, mas, por exemplo, tem pessoas que precisam beber pra relaxar.
Isso.
Né? Precisam comer muito pra relaxar, fazer alguma coisa pra distrair a cabeça pra relaxar. E é justamente por causa, e elas realmente se sentem melhores depois, porque é uma forma de sair o estresse. Mas depois ele volta, porque
é
você
fuga,
não,
né,
aprende a...
Hã? É uma fuga, você tá só fugindo,
é uma
mas
fuga.
Uma hora você vai ter que voltar.
É, porque o problema continua lá.
Uma hora você vai ter que voltar pra ele, então...
É, exato. E essa fuga acaba não nos ensinando, ao contrário da atenção plena, a como lidar e conviver com esse problema.
Isso.
De forma pacífica, aceitando, se distanciando dele e observando que seus pensamentos e sentimentos não definem quem você é. Então você não precisa se apegar à tristeza, se apegar à ansiedade, se apegar àquela dor e àquele problema. Entendeu?
Tem que só
foco na
viver.
Solução.
Isso. Viver, focar na sua solução, que é muito mais divertido. A gente vai se tornando mais criativo. Você fala, nossa, como eu sou bom. Aí você começa a se sentir mais confiante também por causa disso, né? Aí vem a autoconfiança. Nossa, ó, como eu sou bom. Nem eu lembrava que eu era tão bom assim.
É, e a aceitação também te ajuda a desenvolver maior autoestima, né? Porque você começa, olha, eu tenho muita coisa boa dentro de mim. Eu sou muito bom em muita coisa. Por que eu tô sendo tão duro comigo mesmo?
Isso, tem aquele, a sua live lá sobre por que estou sendo tão duro comigo mesmo, a da autoestima, que foi muito legal, tem muito a ver com tudo isso.
Na verdade, a prática da atenção plena, ela acaba sendo
difícil?
Porque para a gente conseguir desenvolver cada um desses 5 componentes básicos da atenção plena, nós precisamos nos livrar de várias crenças limitadoras e padrões automáticos de comportamento. Como a própria Rai falou, a gente tem quase 700 crenças limitadoras, mais de 700 catalogadas, fora as outras que ainda não foram descobertas.
Fora as individuais.
Exatamente, porque essas são as gerais, né? São as gerais do ser humano. E aí, essas crenças, elas criam padrões automáticos de comportamento que nos impedem de viver de forma atenta, de expandir a nossa consciência, de aceitar os sentimentos, as emoções, se distanciar deles e dos problemas que eles causam somente nas histórias que nós contamos dentro da nossa própria mente. E daí a gente começa a fazer escolhas. Eu não quero me sentir assim. Eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir motivado. E essa é uma escolha que eu fiz porque eu sou espartano e eu sou foda pra caralho.
Isso, aí eu vou lá, faço a prática e eu falo, agora eu não quero, agora eu já sou, né?
Isso. É, boa. Não é só querer, é ser, né?
É sentir como
não
verdade.
Não é o fazer.
Hã? É você sentir como verdade.
Perfeito, exatamente. E aí, é claro, para a gente conseguir isso, a gente precisa de uma prática regular e extensiva, né, Rai?
É importante.
Tem que ter essa prática todo dia.
Tem que fazer a prática todo dia, tem que ter alguém te acompanhando, te auxiliando, mais pessoas, você tem que estar com um ciclo de pessoas que também fazem a prática, para você ir entendendo. E também não só não se sentir sozinho, mas também perceber que todo mundo vive a mesma coisa que você às vezes, né? Então você fala, ah, se ele conseguiu mudar, eu também consigo, é possível, né? É fácil, não é fácil, mas é prático, dá pra fazer, dá pra chegar, dá pra eu atingir. Cada um tem um nível, cada um está num nível, mas é atingível, né? É atingível, dá pra todo mundo atingir.
É igual correr, né? Você precisa treinar pra correr. Parece difícil antes de você começar a correr. Mas quando você começa a treinar, você vai aumentando as distâncias aos pouquinhos. E aí você vê que é possível. E não é tão difícil assim quanto você imaginava.
E é gostoso.
Exato.
E você se sente livre.
Exato. Então aqui para o nosso ouvinte, né, o Rai citar alguns exemplos aqui de práticas, né? Temos o escaneamento corporal, respiração consciente, as pequenas práticas diárias que nós podemos fazer, inclusive... Fica ligado no Spartancast, porque toda, se não me engano, segunda-feira ou sexta agora, é tanta coisa que a gente vai divulgando que fica difícil lembrar. Mas no nosso Instagram e nossa page do Facebook, eu criei umas artes chamadas Mindfulness Moment, né? O Spartan Mindfulness Moment. O que isso quer dizer? Um momento de atenção plena. São pequenas práticas, bem drops de práticas, coisas simples como... prestar atenção na respiração quando estiver muito ansioso, muito nervoso. Dicas bem de exercícios, práticas diárias que você pode implantar no seu dia a dia. E também aplicar o conhecimento teórico na prática, né, Rai?
Fazer na vivência.
Exatamente. Que é o que você faz com os seus alunos, né? Com o pessoal que passa por esse trabalho que você faz, né?
Isso, começar a praticar. Na verdade, a gente dá a teoria, dá as dicas e você começa a fazer na prática, você vai percebendo que vai ficando fácil, vai ficando prático. Você começa a fazer cada vez mais, né? Então, tem uma técnica que eu gosto muito, que é de você ir tomar banho, quando você vai entrar no seu chuveiro. Primeiro, a gente tem que agradecer ao banheiro, porque há 100 anos atrás, nem os nobres, os mais ricos, tinham banheiro, né? Dentro de casa. Então, nossa, que bom que eu tenho um banheiro dentro de casa, confortável e seguro. E água encanada e eletricidade. Na hora que eu ligo o chuveiro, eu tenho que perceber a água descendo pelo meu corpo. Eu tô tomando um banho, tô me limpando, limpando todas as partes. Pôr a mão no corpo, sentir a sua musculatura, agradecer por tudo. Se tá tomando banho à noite, perceber seus pés, que você precisou deles o dia inteiro, agradecer. Perceber sua musculatura, como ela tá, se ela tá tranquila, se ela tá tensionada. Vai percebendo, se ensaboando. Você vai se limpando. A meditação é um banho interno. E aí a gente vai pro chuveiro e toma aquele banho externo de limpar todo o nosso corpo e ir se percebendo. Então é muito importante a gente estar atento a tudo.
Perfeito, muito bom. Essa é a dica aí da Rai, né? Para que você possa observar um momento de atenção plena em algo que nós fazemos todo dia, repetimos todos os dias, sem nem gerar consciência.
A gente faz no automático.
Isso pode crer. Como? Desculpa.
A gente faz no automático, né?
E como a gente pode criar mais consciência e se sentir melhor através de uma prática super simples, né? Que não toma tempo, não atrapalha em nada a nossa rotina, mas nos permite ancorar no momento presente e sentir quão maravilhoso ele é.
Isso mesmo.
Algum recado final para os nossos ouvintes, Rai, nesse episódio?
Olha, eu gostaria que vocês praticassem. O meu recado é que a atenção plena faz a gente um ser humano mais leve, mais feliz e mais empático com nós mesmos e com os outros ao nosso redor. Então a gente percebe que a gente vive o dia. E eu, o Gabriel, você, qualquer pessoa que você vai encontrar, tá vivendo o mesmo dia que você. Não tá vivendo o outro dia. Tá vivendo o mesmo dia que você. Então aceite, entenda. Acho que esse é o meu recado.
Muito bom, por sinal. Isso aí, caro atleta livre, atleta amador, caro espartano, espartana, ou até mesmo você que busca o desenvolvimento pessoal e se identifica muito com a nossa filosofia, nossa mensagem através do SpartanCast, nessa busca de mensano, incorpore sano, né? Seja melhor que ontem. Fica aí também esse nosso convite para você, por favor, compartilhar conosco o que você tem observado através das práticas que nós estamos te desafiando, né? E te desafiamos no início desse episódio e demos, inclusive, várias opções. Ou seja, ferramenta, informação não falta, apenas permita-se. E por favor, se essa mensagem causou um impacto positivo em você, compartilhe, espalhe essa luz para o mundo. Vamos gerar um mundo de pessoas mais plenamente conscientes, mais em paz, porque intolerância e ódio o mundo já está cheio. Vamos de verdade trazer mais compaixão e alegria para esse mundo através de mensagens positivas. E claro, pratique e deixe-nos saber o que você está sentindo, seus insights, suas dúvidas também, porque dúvidas são muito naturais. Junte-se, traga pessoas para próximo de você que pratiquem a atenção plena ou faça-as praticar também. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte.
Gratidão a todos que estão ouvindo. Essa semente a gente está plantando. Espero que todo mundo plante no coração de outras pessoas e a gente vá adubando com amor, com plenitude, com paixão, muita presença, para que nasça bons frutos dentro de cada um de nós.